Ainda são poucas as informações. Sabe-se apenas que em Chicago, numa parada para assinalar o 4 de julho, o dia da independência dos Estados Unidos, um homem abriu fogo sobre a multidão. Há para já informação de 9 mortos e mais de 50 feridos, de acordo com as primeiras informações das equipas de socorro no terreno. Este tiroteio em Chicago aconteceu na parada do dia da independência e, de acordo com a televisão NBC. O desfile começou às 10 da manhã, hora local, eram 4 da tarde em Lisboa. Foi interrompido pouco depois, quando foram ouvidos vários disparos. A polícia ainda está, nesta altura, a patrulhar a zona. O atirador terá disparado do topo de um prédio. A Antena 1 vai atualizar mais informações sobre este tiroteio, para já a marcar o dia da independência nos Estados Unidos. A DECO, a Associação de Defesa dos Consumidores, vai pedir a intervenção da entidade reguladora e do governo depois dos sucessivos cancelamentos de voos no aeroporto de Lisboa. A DECO critica a ausência de assistência apropriada aos passageiros, lembrando que essa é uma obrigação das companhias aéreas. Paulo Fonseca, coordenador do Departamento Jurídico da DECO, já disse à Antena 1 esta tarde que os direitos dos passageiros estão protegidos por lei.
O que nos diz o regulamento comunitário é que sempre que estejamos perante uma situação de cancelamento, de atraso considerável, de recusa de embarque, independentemente do motivo, os passageiros têm direitos. Têm direito a refeições e bebidas em proporção razoável com o tempo de espera. O que é que isto quer dizer? Que se efetivamente eu vou ter um reencaminhamento que não ocorre no espaço de horas, não me podem entregar simplesmente uma garrafa de água e bolachas, de água e sal, como efetivamente alguns consumidores nos relatam, ou efetivamente atribuir um vale para gastar nos serviços do aeroporto quando o passageiro tem que sair do próprio aeroporto e, portanto, não tem capacidade para usufruir dos próprios, neste caso, as refeições e bebidas.
Até que nota ainda falhas na informação prestada a quem chega aos aeroportos, como explica Paulo Fonseca.
Há logo um problema que nós identificamos, é este problema que também evidenciámos hoje e que fizemos chegar também ao Ministério das Infraestruturas e da Habitação, que tem a ver com a falta de informação ao consumidor. Era importantíssimo que isto acontece não só para as transportadoras aéreas, mas também para as infraestruturas aeroportuárias, que têm que reforçar a informação.
A Associação de Defesa dos Consumidores já fez seguir várias queixas de passageiros para a ANAC, a entidade reguladora do setor aéreo, e também para o Governo, exigindo a implementação de planos de contingência. A TAP já pediu desculpa pelos transtornos causados aos passageiros, reconhecendo que não está a oferecer o serviço que planeava. Numa mensagem dirigida aos clientes, a presidente executiva da empresa reconhece que a situação não deve melhorar significativamente nas próximas semanas. A gestora da TAP fala de uma crise em todo o setor do transporte aéreo que resulta do aumento regular das viagens de lazer e de negócios depois de 2 anos de pandemia. E em vários aeroportos europeus registam-se longas filas de espera, quer por questões operacionais, quer por razões laborais. Rita Colasso.
Greves e falta de pessoal. Os problemas são semelhantes nos principais aeroportos europeus. Como consequência, vários voos têm sido cancelados e provocado longas filas. Em Paris, os trabalhadores do aeroporto Charles de Gaulle prometem regressar à greve entre 8 e 10 de julho, depois do caos do último fim de semana. Os trabalhadores pedem aumentos de mais de 300 euros. Para além disso, somados, os dois principais aeroportos de Paris precisam de mais 4 mil trabalhadores para as áreas da segurança, manutenção e comércio de lojas. Em Londres, no aeroporto de Heathrow, a companhia British Airways continua a cortar 10% no salário, corte imposto durante a pandemia. Os trabalhadores estão insatisfeitos e prometem vários dias de paragem durante o pico do verão. A companhia Brussels Airlines anunciou o cancelamento de 700 voos entre julho e agosto para reduzir a carga de trabalho dos funcionários e evitar novas greves. Aqui ao lado, em Espanha, os tripulantes de cabine da Ryanair estão a planear fazer greve pelo menos mais 12 vezes este mês de julho, e os tripulantes espanhóis da EasyJet também prometem várias paralisações neste mês. Querem aumentos de 40% no ordenado base. Em Amsterdão, nos Países Baixos, o aeroporto de Schiphol está a tentar dar a volta à situação, pagando mais 5,5 euros extra por hora a 15 mil trabalhadores das áreas da limpeza e da segurança aeroportuária.
As várias razões que estão a provocar as longas filas de espera nos aeroportos. A chuva que caiu na última quinzena do mês passado não alterou a gravidade do cenário de seca em Portugal. 96% do país está em situação de seca extrema e severa, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Ouvido esta tarde pela Antena 1, Ricardo Deus, responsável pela divisão do clima e alterações climáticas, dá conta de um desagravamento ligeiro nos últimos 15 dias.
Constatámos um desagravamento da seca meteorológica em relação aos primeiros 15 dias. Portanto, como é óbvio, a fotografia final do mês de junho não é boa. Não é boa em termos da condição de seca meteorológica. Mas, comparativamente, as duas quinzenas, de facto, a primeira quinzena foi muito mais grave, eu diria, e a segunda quinzena verificámos um desagravamento, mas o resumo final não é nada bom e nada interessante para quem precisa, quem tem as suas atividades dependentes da precipitação e desta condição de seca que estamos a viver.
Ricardo Deus, que vamos voltar a ouvir já daqui a pouco, a seguir a este noticiário, responsável pela Divisão do Clima e Alterações Climáticas do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Um artigo norte-americano publicado hoje na revista científica Nature Geoscience revela que a Península Ibérica sofre de uma aridez sem precedentes há mais de um milénio. Este artigo reúne investigações de vários investigadores da área da geologia e também da oceanografia. É um artigo de novembro de 2020, mas que só hoje foi publicado. A Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar fala num retrocesso do governo ao possibilitar que os centros de saúde contratem médicos sem esta especialidade para colmatar as falhas. Nuno Jacinto, o presidente desta associação, considera que é preciso apostar na carreira dos médicos de família.
É um facto que, ao longo dos últimos anos, o que se tem verificado é uma difícil capacidade de reter especialistas em medicina geral e familiar no Serviço Nacional de Saúde, e por isso a solução não passa por substituir estes profissionais por colegas sem especialidade e atribuir a esses colegas listas de utentes. Essa é uma função que cabe aos médicos de família, e a solução tem obrigatoriamente que passar por tornar o SNS atrativo, termos carreiras dignas, céleres, baseadas no mérito, revermos as tabelas salariais. Não podemos aceitar que este retrocesso venha a acontecer. É isso que vamos, é para isso que vamos trabalhar e é isso que queremos reverter.
Uma posição assumida esta tarde em conjunto da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar com a Ordem dos Médicos e também o Sindicato Independente dos Médicos e ainda a Federação Nacional dos Médicos. Portugal vai ajudar a Ucrânia na reconstrução de escolas, em especial na região de Jytomyr, a 150 km de Kiev. O compromisso do governo português foi anunciado pelo Ministro da Educação na Suíça. João Costa está a participar na conferência de Lugano, onde está a ser discutida a reconstrução da Ucrânia. Pelas contas do governo de Kiev, existem 1.200 escolas destruídas pela guerra, 70 são na região de Jytomyr. O presidente da República desvaloriza o facto de Jair Bolsonaro ter desmarcado o almoço que estava previsto entre os dois. Marcelo Rebelo de Sousa está a terminar uma visita oficial ao Brasil. O presidente português esteve reunido com antigos chefes de Estado brasileiro. O último foi Michel Temer. E o assunto do cancelamento do encontro com Jair Bolsonaro acabou por marcar também a conversa. Isabel Costa.
Foi o segundo encontro com um ex-presidente brasileiro. Marcelo Rebelo de Sousa diz que não podia perder a oportunidade de ouvir estes estadistas sobre a principal questão que afeta o mundo, a guerra na Ucrânia.
Como é que se reage à situação da guerra, dos efeitos da guerra, porque isto pode durar mais tempo ou menos tempo, esta situação, e ter efeitos muito significativos. Ele, como aliás ontem o Presidente Lula, e como certamente o Presidente Fernando Henrique Cardoso, que é um sociólogo político, tem muita noção de que isto deixa marcas, e deixa marcas por tempo, e deixa de um lado e do outro do Atlântico, e nas relações e no posicionamento comum dos países no futuro.
Mas Marcelo confirma que o cancelamento do encontro com Bolsonaro foi um dos temas abordados.
Tenho a mesma opinião, mas eu não me pronunciei sobre essa matéria, porque como não dou importância, para mim é um não problema.
Neste último dia de visita oficial ao Brasil, reprogramado devido ao cancelamento da viagem a Brasília, Marcelo Rebelo de Sousa visita a exposição de Gabriela Albergaria, uma artista plástica portuguesa que vive nos Estados Unidos, que está exposta no Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo e tem ainda um encontro privado com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso.
Reportagem de Ana Isabel Costa, que está a acompanhar a deslocação de Marcelo Rebelo de Sousa ao Brasil. Em França, a nova primeira-ministra não vai pedir um voto de confiança à Assembleia Nacional. Foi o que revelou esta tarde o porta-voz do governo de Paris. Elisabeth Borne é esperada no Parlamento na próxima quarta-feira para fazer o discurso de política geral.